1.4 A majestosa sombra do Jatobá. Naquela madrugada, o frio do cerrado estava cortante. Antes mesmo de o sol nascer, estávamos cruzando as estreitas veredas entre a vegetação esverdeada que tocava a linha do horizonte. Sumené, o então cacique da aldeia e seus dois filhos, optaram por seguir na carroceria da F4000 novinha em folha, adquirida recentemente por uma associação criada na comunidade. Ali, sentados, tivemos uma longa conversa em meio aos solavancos da estrada esburacada que ligava a aldeia Santa Cruz à aldeia Etenhiritipá, nosso destino final. Até pouco tempo atrás, esse percurso, que de carro leva em torno de 2 horas e meia, era costumeiramente feito a pé, para a visita a parentes e outros interesses das duas comunidades. Dessa vez, estávamos indo até a aldeia do cacique Jurandir para participar de um ritual fúnebre, no qual o cacique Sumené, nosso anfitrião na aldeia Santa Cruz, iria cooperar, exercendo um importante cargo ritual. Na noite anterior, após acompanhar a reunião do Conselho dos Homens, o Arã, no centro da aldeia, Sumené, havia me convidado para fotografar a sua participação no ritual, já que ele desempenharia uma função de grande vulto na cerimônia que marcava a partida definitiva de um parente para a dimensão dos mortos. Laura Graham, nota de rodapé, 2018. Fim da nota. Inspirada pela sabedoria dos velhos, investigou que o Chavante de Pimentel Barbosa acreditam que quando uma pessoa morre, seu espírito, da Roi Bauaron, vai habitar um lugar especial. Desse lugar, sugere a autora, os espíritos protegem aqueles que continuam habitando o mundo dos vivos. Alertam sobre os perigos da mata, interferem para que a colheita seja bem-sucedida, para que as crianças se desenvolvam com força e saúde e para que os velhos continuem sábios. Nessa crença, o lugar sagrado fica no interior da Serra do Roncador. É lá que se localiza o mundo dos espíritos, os guardiões dos vivos. Quando chegamos em Etenhiritipá, o sol já estava iluminando um imponente céu azul. O velho Sumené sentou-se embaixo de uma cabana coberta com palhas de buriti, onde iria dar início à sua ornamentação ritual. Segurando uma afiada lâmina de barbear, o filho mais velho de sua recém-falecida tia raspou-lhe completamente os cabelos. O ato de raspar os cabelos representa respeito e luto para com a pessoa finada, e é feito toda vez que um parente próximo vai a óbito. Essa cena foi a primeira de uma generosa coleção registrada naquele dia. Logo que as ações ritualísticas foram ganhando intensidade, com a reunião de um numeroso grupo de familiares, pude avistar um jovem chavante empunhando uma atenta câmera que fotografava e filmava todos os detalhes do ocorrido. Foi assim que conheci Ute Brevê. Nascido na terra indígena Pimentel Barbosa, ao lado da Serra do Roncador, ele havia herdado, já há alguns anos, o ofício do cineasta Caimi Waiassé. Este último, por sua vez, foi um dos primeiros indígenas a serem formados pelo projeto Vídeo nas Aldeias. Na década de 1990, Caimi foi presenteado pela antropóloga Laura Graham com uma câmera e um gravador. Desde aquele ato, havia recebido a missão de ser o cinegrafista oficial para os registros dos rituais da aldeia. Quando se tornou adulto, passou a trabalhar, primeiro, na associação de sua comunidade e depois na escola local. Sendo assim, precisou dividir o seu tempo entre os registros e as atividades políticas e pedagógicas. Sem poder se dedicar integralmente ao ofício, ele passou seus conhecimentos para o jovem Ute Brevê. Adiante, voltaremos a nos referir a esses realizadores de forma mais aprofundada, trazendo um breve histórico de seus respectivos processos de formação enquanto cineastas. Por ora, as informações preliminares até aqui apresentadas têm o objetivo de situar o leitor sobre esses atores sociais que possuem protagonismo no campo do audiovisual e desenvolvem trabalhos relevantes em suas respectivas comunidades. Legenda. Figura 2. Cacique Sumené, sentado, em processo de raspagem dos cabelos. Aldeia Etenhiritipá, 2018. Audiodescrição da imagem do cacique Sumené. Descrição geral, fotografia colorida, de orientação horizontal e plano médio. Retrata o cacique Sumené durante o processo de raspagem dos cabelos na aldeia Etenhiritipá, no ano de 2018. Descrição detalhada. No centro do quadro, o cacique Sumené está sentado de perfil para a direita sobre um pequeno banco cilíndrico de madeira. Ele é um homem indígena de pele bronzeada, está sem camisa e veste calça jeans azul com um cinto vermelho e sapatos pretos. Sua cabeça está levemente inclinada para baixo, enquanto outro homem, indígena, sentado em uma cadeira de plástico vermelha logo atrás dele, realiza a raspagem de seu cabelo. O homem que executa a ação veste uma camiseta branca e calça clara. Ambiente e composição. À esquerda, em segundo plano, vê-se parte de uma habitação tradicional de madeira com cobertura de palha seca, onde peças de roupa coloridas estão estendidas sobre o telhado. Sob a sombra da construção, há diversos objetos domésticos, como garrafas plásticas, sacos de mantimentos e utensílios. À direita, ao fundo, está estacionada uma caminhonete branca com carroceria de madeira. O chão é de terra batida avermelhada e o céu, visível no topo, é azul com poucas nuvens. A iluminação solar intensa projeta sombras nítidas no terreno. Fonte: acervo pessoal do pesquisador. Foto: Gilson Costa. Continuação do texto. Durante o tempo que acompanhei o ritual naquela manhã, pude perceber que o Tebreuê não se desfez sequer um instante de sua câmera. Era como se aquele equipamento fosse uma extensão de seu próprio corpo. Logo percebi que não dava para concorrer com o jovem Dapotoa. Nota de rodapé. O termo Dapotoa faz referência à pessoa que manipula a câmera de vídeo, por sua vez denominada como Daptozé, Leal, Caminati e outros, 2015. Fim da nota. Haja vista a estreiteza que cultivava na comunidade, ele sempre dava um jeito de obter os melhores ângulos para capturar os fragmentos daquele momento. Tal pertencimento do realizador indígena para com seu povo, sua comunidade, parece ser um dos grandes diferenciais na legitimidade de seus registros e, consequentemente, da potência das narrativas audiovisuais decorrentes dessas circunstâncias. Abrindo um parêntese, avalio que o registro imersivo confere uma força singular ao cinema indígena. Em Wayahini, O Poder do Sonho, de 2001, de Divino Tserewahu, essa potência se evidencia de modo particular na condução da narrativa. Arrisco dizer que ela se manifesta com tal intensidade que Divino se inscreve simultaneamente como participante ativo do ritual e como cineasta atento aos detalhes. Detalhes estes muitas vezes inalcançáveis a qualquer outro Warazu. Esse duplo pertencimento imprime ao documentário uma autenticidade rara e, ao mesmo tempo, subverte procedimentos consagrados da produção fílmica ocidental, ao fazer do realizador também personagem de seu próprio filme. Retomando a situação etnográfica vivenciada em Etenhiritipá, quando a paramentação ritual foi concluída, o cacique Sumené encontrava-se pronto para exercer a função cerimonial atribuída ao Wamaritz Uptede, Wa, termo que pode ser traduzido como dono da paz, ator social responsável pela mediação diplomática entre grupos ou indivíduos em situação de conflito. Na situação que descrevo, foi possível constatar empiricamente que sua presença no ritual fúnebre denotava tanto o afeto cultivado por ele em relação à família da pessoa falecida, quanto o vínculo que esta nutria por ele. Seu corpo fora pintado com uma mistura de urucum e cera de abelha. O couro cabeludo raspado acentuava o grau de parentesco que mantivera com a finada. Por fim, recebeu sobre a cabeça uma espécie de pó branco, produzido a partir de um vegetal denominado uamari. Nota de rodapé. Delgado também registra o nome ritual Uamari Zutedewa ou Uamari Tedewa, como sendo o dono do uamari, isto é, o dono de um pó branco extraído de um tipo de madeira de mesmo nome, considerado um pacificador. 2008, página 16. Fim da nota. Ele estava, então, preparado para cumprir sua função cerimonial. O passo seguinte do ritual consistia em uma caminhada até a cova onde o corpo de sua tia fora enterrado 2 dias antes. Para o registro dessa etapa, o Tebrewe pediu que eu permanecesse na retaguarda, enquanto ele se encarregaria das imagens a partir do enquadramento frontal. Desse modo, comporíamos 2 pontos de vista complementares da breve procissão em direção ao cemitério tradicional, situado a cerca de 300 metros do pátio da aldeia. Legenda: Figura 3. Caminhada até o cemitério tradicional, à frente, Cacique Sumené. Aldeia Etem Iritipá, 2018. Audiodescrição da caminhada na aldeia Etem Iritipá. Descrição geral. Fotografia colorida de orientação horizontal e plano médio. A imagem registra uma caminhada ritualística em direção ao cemitério tradicional, liderada pelo cacique Sumené, na aldeia Etem Iritipá, no ano de 2018. Descrição detalhada. No centro do quadro, 3 pessoas indígenas caminham em fila indiana da direita para a esquerda, sobre um solo plano de terra batida avermelhada. À frente, o cacique Sumené lidera o grupo. Ele tem o corpo robusto, com os braços e a parte superior do tronco cobertos por pintura corporal preta de jenipapo, destacando-se um grande retângulo vermelho de urucum na região abdominal. O topo de sua cabeça é pintado de vermelho vibrante. Ele veste calções pretos, usa um colar de algodão branco rente ao pescoço e tornozeleiras de fibras claras. Caminha descalço, segurando um longo bastão de madeira horizontalmente com as 2 mãos. Logo atrás dele, um segundo homem indígena apresenta padrões idênticos de pintura corporal, preta e vermelha, veste calções pretos e também segura um bastão de madeira. Ele caminha descalço, acompanhando o passo do líder. Seguindo os homens, uma mulher indígena caminha usando uma camiseta branca de mangas curtas e uma saia amarela com estampas florais. Ela tem um lenço vermelho amarrado na cabeça e usa chinelos de dedo. Ambiente e composição. Ao fundo, à direita, observam-se habitações tradicionais, ou ocas, construídas com madeira e cobertas inteiramente por palha seca. O cenário é vasto e aberto sob um céu azul límpido e sem nuvens. Na linha do horizonte, uma faixa de vegetação verde rasteira completa a paisagem típica do cerrado sob luz solar intensa, que projeta as sombras dos caminhantes para trás e para a direita. Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. Foto: Gilson Costa. Continuação do texto. Por respeito aos segredos do povo Xavante, não relatarei os outros procedimentos do ritual. No entanto, subsiste um pequeno e instigante detalhe que quero compartilhar. Após a última invocação fúnebre, o espírito estaria pronto para seguir seu caminho rumo à Serra do Roncador. Subitamente, uma revoada de pássaros apareceu sobre nossas cabeças e, após alguns rodopios, sumiu no horizonte em direção ao leste. Quando eu já descansava, sentado embaixo da majestosa sombra de um pé de jatobá, fui indagado por Utebreué se havia observado os referidos pássaros. Minha resposta foi afirmativa e despretensiosa, e foi daquele jovem que emanou a explicação. Os pássaros estavam ali para acompanhar o espírito até sua morada final, a Serra do Roncador. Eram eles que iriam garantir que a viagem fosse segura. Desde então, o trabalho e a sabedoria de Utebreuê passaram a fazer parte de meu interesse nesta pesquisa. Em nossas primeiras conversas, tivemos certa dificuldade em nos entendermos. Utebreuê não dominava completamente o português, e eu, por minha vez, entendia apenas um ou outro termo chavante. Isso não inviabilizou nossa comunicação. Perguntei a ele por que registrava tudo o que se passava a seu redor. Em um primeiro momento, ficou em silêncio, pensativo. Olhou para a fresta de sol entre os galhos do imponente jatobá e respondeu: É para manter na memória, para não esquecer, para ficar vivo. Laura Graham interpreta que, na organização social xavante, os mortos compõem uma espécie de categoria de idade, a última do ciclo de existência do indivíduo. Para a autora, a inter-relação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos denota uma estratégia de perpetuação da cultura xavante que não se esgota com o desaparecimento da vida biológica. Aguerridos à importância política que sobressai sob a perspectiva cultural, os xavante engajam-se continuamente em tentativa de estabelecer uma continuidade entre os vivos e os mortos, de alinhar presente e passado e de promover uma perpetuação cultural ao longo do tempo. Nota de rodapé. 2018, página 158. Fim da nota. Os velhos, pela oralidade, buscam garantir que essa disseminação seja alimentada e mantida no seio social. As histórias sobre a vida e a morte, o acesso ao mundo dos mortos, por meio dos sonhos, contribuem para a manutenção da vida social. De outra parte, jovens como Utebreuê, que ainda não alcançaram o mesmo nível de sabedoria dos velhos, utilizam-se da força da imagem buscando o mesmo objetivo: promover a perpetuação cultural ao longo do tempo, pela memória visual e imagética, como forma de resistir ao assolamento cultural da sociedade envolvente. No próximo capítulo, meu objetivo é apresentar alguns dos atores sociais que cotidianamente se articulam para que o audiovisual seja uma realidade em diferentes aldeias xavante. Farei um mergulho na trajetória desses personagens no sentido de elucidar como se deu, em cada um dos casos, o processo de apropriação e domínio da técnica e da tecnologia do audiovisual e como isso reverbera no cotidiano da aldeia. Considero esses realizadores como sujeitos protagonistas responsáveis, muitas vezes, por modular a relação das comunidades com a sociedade envolvente, incorporando o cinema como instrumento favorável ao campo de interesse de sua coletividade. Por fim, sublinho que, nas comunidades onde realizei o trabalho de campo, é possível admitir ao menos duas tendências prevalecentes quanto aos objetivos dos vídeos produzidos. A primeira delas engloba um conjunto de registros, geralmente voltados para a própria comunidade, ou seja, são direcionados ao desfrute doméstico, cumprindo a função de promover o entretenimento comunitário, a apreciação de rituais executados em diferentes ocasiões, de instrumentalizar a memória coletiva do grupo, e ainda como meio pedagógico utilizado nas escolas e nas reuniões da comunidade. Um outro conjunto de filmes, além dos objetivos já citados, são deliberadamente produzidos para circular além dos limites locais, buscando atingir a sociedade externa. Sem menosprezar a importância dos primeiros, minha análise se propõe a estreitar seu foco para estes últimos, entendendo sua importância enquanto expediente que busca reverberar, no âmbito externo, uma representação construída sob protocolos definidos segundo os desejos dos próprios xavante.